Títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. A Associação de Pais e Amigos das Crianças com Necessidades Educativas Especiais recebeu Tomar Honoris, um donativo para a aquisição de material didático. Deputados eleitos pelo PSD no Distrito questionam o Governo sobre os contratos de emprego e inserção e estágios profissionais na Administração Central. Câmara Municipal da Barquinha alerta que a situação de poluição do Tejo está a trazer impactos económicos negativos para o concelho.
Previsão para esta quinta-feira, dia 21 de dezembro, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco de leste, soprando moderado a forte nas terras altas, formação de geada em especial nas regiões do interior. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 14 graus para Porto Alegre, 15 para Castelo Branco, assim como para Lisboa, 16 graus para Coimbra e Santarém, 17 para Leiria. Quanto à cidade de Tomar, para o dia de hoje, a máxima prevista é de 17 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Belenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Associação de Pais e Amigos das Crianças com Necessidades Educativas Especiais, a Crescer, recebeu esta quarta-feira da Tomar Honoris um donativo para a aquisição de material didático usado pela Associação na sua atividade diária com as cerca de 40 crianças que frequentam as suas aulas, nomeadamente de terapia da fala, psicologia e apoio escolar. O donativo resulta das recentes jornadas de esgrima histórica realizadas em Tomar, uma vez que, como explicava o Presidente da Tomar Honoris, Filipe Pires, pretende-se que todos os eventos tenham uma componente solidária que depois reverta a favor de instituições tomarenses.
Isto foi um desejo da Tomar Honoris, da direção da Tomar Honoris, que dentro do ano 2017 iríamos dar início a um projeto interno que iria beneficiar algumas instituições de solidariedade social ou instituições que apoiassem a comunidade, que é o caso, como foi o caso da Acrescer. Só que até à data, em concreto nas jornadas de esgrima histórica, nós não tínhamos feito um evento que conseguíssemos recolher um montante ou algum montante para conseguir fazer esse donativo. O que é que aconteceu? Nós, ao organizarmos as jornadas de esgrima histórica, vimos uma oportunidade com atletas e com todas as caminhadas que fizemos e com os jantares medievais e com toda a envolvência das jornadas, de conseguir algumas verbas para ajudar alguma instituição do Conselho de Tomar. E fomos conhecendo a realidade e neste momento depois fizemos a proposta a Acrescer de angariarmos alguns fundos na jornada de esgrima histórica e conseguir dar este donativo. É em materiais, nunca vai ser em dinheiro. Isto porquê? Porque nós, a Tomar Honoris, neste momento vamos dar continuidade a este projeto. É um projeto que das atividades que a Tomar Honoris irá desenvolver, não as que os outros desenvolvem e nos pedem para trabalhar nelas, mas as atividades que a Tomar Honoris desenvolva na cidade de Tomar ou fora da cidade de Tomar, organizadas por nós, vamos oferecer sempre um donativo em espécies, nunca em dinheiro, a uma instituição a escolher do Conselho sempre de Tomar, beneficiar estas instituições que também precisam.
Rui Honrado, presidente da Crescer, associação que tem a sua sede situada nas traseiras do pavilhão da Nabância, agradeceu o donativo, no caso 248 euros, com que, como referiu, foram adquiridos alguns materiais pedagógicos. São, disse, fundamentais para a associação que vive com grandes dificuldades financeiras.
Vivemos com dificuldade com todas as situações deste género. Os apoios que temos são um pequeno apoio da Câmara e estas coisas que vão aparecendo, que normalmente tentamos traduzir em equipamento que nos faça falta para as nossas terapias, para as nossas crianças. Portanto, não temos necessidade de dinheiro líquido, vá lá, temos umas instalações cedidas para a Câmara, as nossas técnicas trabalham basicamente para o bono. E o que precisamos é comprar equipamento para dar apoio às terapias, portanto, que terapia da fala, terapia da psicologia, essencialmente, e apoio educativo. E estas iniciativas são ótimas porque permitem-nos ir tendo mais equipamento e mais material para dar apoio às nossas crianças. Neste momento estamos entre 40 e 50, portanto isto é um bocado volátil, porque na fase de final de trimestre aumenta um bocadinho, porque as crianças começam a estar um bocadinho apertadas na escola e então procuram mais o apoio educativo. A terapia da fala e a psicologia é mais regular, portanto são sinalizações que estão fazendo e são mais regulares, portanto também são apoios mais a longo prazo, não é? Enquanto o apoio escolar é mais pontual quando as crianças estão a precisar, não é? Portanto varia um pouco, mas neste momento estamos entre 40 a 50, porque também estamos limitados em termos de espaço. Se tivéssemos mais espaço conseguiríamos ter mais, dar apoio a mais crianças, mas neste momento só temos duas salas e limitemos um pouco, dá-nos um teto de trabalho, portanto não conseguimos dizer que há mais crianças a precisar, eventualmente haverá, mas nós temos aqui um teto que não conseguimos ultrapassá-lo precisamente pela falta de espaço que temos. Estamos tentado com a Câmara de procurar mais algumas alternativas em termos de salas, mas neste momento estamos limitados a estas duas, o que nos cria aqui um bocado algum constrangimento, e até porque estas terapias, as nossas salas estão ocupadas praticamente só ao final do dia, durante o dia está tudo vazio porque as crianças vêm depois do horário escolar, portanto a partir das 4, 5 horas é que começa a haver algum movimento e algum engarrafamento lá aqui no espaço.
Presente também na iniciativa esteve o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, que depois de ter elogiado a iniciativa da Tomar Honoris, abordou a questão das instalações, lamentando que nesta fase o município não tenha espaços disponíveis para entregar às associações e, no caso concreto, à Crescer, que presentemente dispõe apenas de duas pequenas salas.
Tentar o mais possível rentabilizar os espaços existentes, nomeadamente era, digamos, o maior número, as escolas, portanto, que estavam devolutas, os edifícios das antigas escolas, que eram número redondo, 50 edifícios, que na sua maioria foram sendo cedidos nas mais diversas funções, sendo que neste momento há apenas uma meia dúzia que não está, por várias razões, que não está resolvido. Fora esses edifícios, há um conjunto de outros espaços que também fomos ceder, por exemplo, a Tomar Honoris, foi uma das entidades que recebeu um espaço, e neste momento nós não temos propriamente, não temos, enfim, espaços disponíveis, à parte esta meia dúzia de edifícios de antigas escolas, que na sua maioria são muito afastados da cidade. E por uma razão ou por outra ficaram, mas ainda assim para vocês provavelmente não seriam soluções, e portanto realmente não, enfim, é verdade que aqui ao lado até há um espaço que todos os dias eu recebo pedidos, dá a crescer, acho que também já recebi, mas este está já destinado, em princípio quero ver se mais possível se as obras acontecem ou pelo menos se iniciam em janeiro. Já não é propriamente segredo, é para a CPCJ, que é uma, portanto, para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que é uma entidade que é autónoma, mas que, na prática, o município tem ali uma participação bastante grande, e temos, de facto, a obrigação de ceder ou de arranjar instalações para a CPCJ. Há muitas associações que têm espaços que, eventualmente, poderiam partilhar com outras. Há muitas associações na cidade ou fora, e particularmente até fora da cidade, que têm sedes grandes ou que têm grandes espaços e que depois são utilizados, enfim, com uma regularidade pequena, não é? Mas no vosso caso, eventualmente, se calhar há outras entidades, como as escolas, que porventura podiam perfeitamente ao fim do dia, e uma vez que, pelo menos naquilo que é a vocação mais para as crianças, eu pessoalmente deveria com normalidade que pudesse existir, essa atividade com as crianças pudesse ocorrer em alguma escola.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Após várias denúncias de presidentes de junta de freguesia, de empresários e dirigentes de IPSS do Distrito de Santarém, os deputados Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, deputados eleitos pelo PSD no Distrito, questionaram o ministro Vieira da Silva e o ministro Eduardo Cabrita, que têm a seu cargo as autarquias locais, sobre os atrasos nos pagamentos dos contratos de emprego e inserção que estes assumiram com o Estado e com os cidadãos. Os deputados sociais-democratas referem que são milhares de euros que as empresas pequenas IPSS e juntas de freguesia já adiantaram a estas pessoas, mas que aguardam há meses pelo reembolso por parte do Governo. E deixam alerta, algumas destas instituições do Distrito de Santarém, mas também do resto do país, não conseguem respeitar os seus compromissos porque o Governo não paga o que lhes deve. E é face a esta situação que os três deputados do Distrito colocaram ao Governo e, em particular, aos ministros da Administração Interna, que tutela a Administração Local, e ao Ministro do Trabalho, Segurança Social e da Solidariedade Social, 5 questões. Em concreto, quando pretende o Governo saldar as dívidas em atraso relativamente ao programa de estágios profissionais na Administração Central? Quando pretende o Governo saldar as dívidas relativas aos contratos de emprego e de inserção? Qual o número de estágios concedidos no âmbito dos dois programas? E qual o valor em dívida à Administração Local relativamente aos programas em causa, neste caso os contratos de emprego e inserção e também o programa de estágios profissionais na Administração Central?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Barquinha vai fazer chegar à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e, através desta, ao Ministério do Ambiente, um conjunto de medidas que visam responder às preocupações do município ribeirinho do Tejo por causa dos caudais e da poluição no rio. A autarquia defende a adoção de medidas urgentes face a esta situação a que o município refere já tem impactos negativos no concelho. Fernando Freire, representante da Câmara da Barquinha, disse à Hertz que em causa estão os investimentos feitos pelo município, mas também as atividades relacionadas com o rio e a atividade turística.
A comissão constituída por parte do Governo sejam, de facto, implementadas medidas efetivas de fiscalização, de controle, de caudais mínimos, tal e qual como vinha acordado o antecedente, e que, face àquilo que tem acontecido nos últimos meses em Vila Nova de Barquinha, nomeadamente no mês passado, ficámos com grande preocupação, grandes manchas de poluição no próprio Rio Tejo, e daí a nossa preocupação, e no fundo também fazemos sentir, com a reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, através da Comunidade Intermunicipal, a posição do nosso município, uma vez que ele é banhado essencialmente pelo Rio, pelo Zêzer e pelo Tejo, mas o Tejo com muito mais problemática, com o Zêzer, felizmente, devido ao caudal ecológico que vem da barragem de Castelo de Bode, permite-nos, no fundo, estar sossegados, embora os caudais também não tenha percebido que a semana passada são extremamente reduzidos, pondo em causa, nomeadamente, a sobrevivência das espécies, mas, de facto, a nossa preocupação incide, objetivamente, sobre o Tejo, porque temos grandes investimentos feitos, quer em Almorol, quer nas margens ribeirinhas, e que, por este andar, se tornar recorrente esta situação de poluição, objetivamente afastará muitos turistas que estão presentes no nosso território. Começamos logo por Almorol, quando deixou de ser uma ilha e porque a água do lado norte deixou de correr. Passamos também pelos recursos endógenos, porque ainda temos muita gente ligada à questão da pesca, aos próprios recursos, que alimentam, por sua vez, a restauração. E se não fazemos um travão, se de facto não reivindicarmos aqui um caudal sustentável e ecológico, objetivamente nos complica a vida de que maneira.
O autarca disse também à Hertz que tanto o Executivo como a Assembleia Municipal da Barquinha estão de acordo quanto às medidas concretas a aplicar. Fernando Freire refere que há fiscalização, mas não há monitorização das fontes poluidoras que se encontram já identificadas e não há também a aplicação das respectivas coimas.
A fiscalização existe, o problema é que é a aplicação das coimas e a legislação vigente. Repare, ainda relativamente, que não é em Vila Nova Braquinha, mas nomeadamente em Torres Novas, a questão, lendo a sentença, verifica-se que temos que ter uma monitorização de hora em termos de poluição, nomeadamente a Ribeira da Boa Água, ou seja, isto é completamente inexecuível. Ou seja, o objetivo é, o IGAMOT, a Inspeção-Geral de Administração do Território, identificou as fotos poluidoras. Vamos aplicar as coimas, vamos proceder em conformidade e vamos proteger o ambiente, objetivamente, porque senão é muito complicado. Porque as fontes poluidoras, de facto, da última reunião que tive, elas estão identificadas. Agora, o problema não é esse, o problema é as cargas que fazem e que depois não são controladas. Essa, de facto, é a motorização. Esse é um grande problema do Tejo e também, temos que acrescer também, é muito importante, mas já é negociação também internacional, a questão dos transvasos para a Espanha, né? É evidentemente que temos também acompanhado de sobremaneira a denúncia feita à Comissão Europeia por parte da Protege, um movimento que nasceu em Vila Nova da Braquinha, que tem algumas pessoas ligadas à ecologia e ao ambiente com alguma dinâmica e que, de facto, permite reivindicar, não é reivindicar, no fundo, é repristinar, ou seja, voltar àquilo que tínhamos do antecedente, de facto, com esta a situação que está a verificar é insustentável.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda sobre o Tejo, grupo parlamentar do PCP entregou na Assembleia da República uma recomendação onde são solicitadas ao Governo a adoção de medidas para a defesa da bacia hidrográfica do Rio Tejo. De acordo com os deputados comunistas, há relatos e denúncias das populações que evidenciam as más condições em que o rio se encontra. Entre as diferentes questões, naturalmente, a redução da atividade piscícola, mas também a poluição e os maus cheiros causados por esta. Face à situação, o PCP pretende que o Governo adote medidas eficazes para garantir a existência de caudais mínimos que preservem o bom estado das águas do Rio Tejo, assim como os ecossistemas e a sua biodiversidade. O PCP pretende ainda que seja garantida a monitorização da qualidade da água do rio, incluindo a introdução de parâmetros que meçam os níveis de radioatividade, que se proceda ao reforço da realização de ações de fiscalização e inspetiva regulares que permitam identificar os focos de poluição e que se atue de forma a assegurar o cumprimento da legislação em vigor no que respeita à garantia da qualidade ambiental.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Escola Profissional de Tomar, em parceria com os Serviços Educativos do Convento de Cristo, promoveu esta quarta-feira o Concerto Solidário, iniciativa anual que uma vez mais se repetiu no convento. A iniciativa contou também com a recolha de um donativo em alimentos, roupas, brinquedos e produtos de higiene pessoal que foram depositados na Caixa da Árvore Solidária e que revertem a favor de instituições de cariz social do Conselho de Tomar este ano para o CAT e para a APAT. A ERTS marcou presença. Falou com Maria da Luz Lopes, dos Serviços Educativos do Convento de Cristo, sobre esta realização.
É a nossa habitual festa de Natal e também um contacto que a Escola Profissional fez ao Convento de Cristo, no sentido de, desta vez, juntarmos esta entidade. É a primeira vez que fazemos esta parceria com a Escola Profissional. A Escola Profissional já é a nossa parceira noutros eventos, como a Feira da Laranja, etc. Aqui, o Serviço Educativo, habitualmente, a padrinha, sempre, ou quase sempre, sempre nos foi possível, aí há vários anos, o Centro de Acolhimento Temporário de Crianças em Risco, aqui de Tomar, e essas crianças já se dão a fazer conta com a prenda que nós vamos dar. Este ano tivemos esta parceria da Escola Profissional, portanto, a Escola Profissional ofereceu-se para que os seus professores e alunos trouxessem prendas. Associámos também este ano à APAT, portanto, os animais, habitualmente, a gente esquece deles, mas eles existem, estão ao nosso cuidado, ao nosso cargo, e associar crianças a animais acho que é perfeitamente lógico. Portanto, também virá aqui um representante da APAT buscar algumas prendas que se angariaram para eles. Pronto, a nível cultural, nós sempre preparámos uma atividade. Este ano vamos centrar com um concerto feito pelos alunos e professores da Escola Profissional, são os nossos, enfim, convidados de honra, deixamos-nos brilhar, mas vamos também ter uma pequena atividade com os meninos, uma pequena surpresa num jogo que vamos levar a uma prenda especial. É a nossa obrigação também, porque o convento é de Tomar e Tomar também tem que saber que nós estamos sempre a pensar neles. Estamos cá um bocadinho em cima, bem sei que as pessoas de Tomar, muitas, veem o convento como uma coisa distante, mas é preciso que saibam que todos os domingos, todos os até às 2 da tarde, podem vir passear para o convento e podem vir aqui. Portanto, e nós, as atividades que fazemos ligadas à questão social, os concertos que fazemos, etc., é sempre com abertura à comunidade. Agora, muitas vezes, há uma coisa que se chama falta de comunicação. Ou seja, temos que, e por isso também a Rádio Hertz tem sido parceira de grandes eventos e tem ajudado, mas muitas vezes falha ali, os tomarenses às vezes não sabem. Mas esta é mais uma forma de ligar à comunidade, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Devido à tolerância de ponto aos funcionários do município de Tomar e dos SEMAS, estarão encerrados no próximo dia 26 de dezembro, terça-feira, o balcão único, bem como os demais serviços que prestam atendimento público, assim sendo os documentos, pagamentos e outros procedimentos que tenham como data de limite aquele dia, transitam para o dia útil imediato de acordo com aquilo que estabelece o Código do Procedimento Administrativo. Posto turismo e os monumentos, museus e espaços museológicos estarão encerrados no domingo 24 e no dia de Natal 25 de dezembro. A Biblioteca Municipal está encerrada no dia de Natal e na terça-feira, 26 de dezembro. Os espaços desportivos irão estar encerrados entre domingo 24 e terça-feira 26, inclusive. O mercado municipal encerra no dia de Natal. No dia 26 de dezembro, os trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou descentrados, e institutos públicos, têm também tolerância do ponto, pelo que os serviços vão igualmente estar encerrados ao público. À semelhança do que tem sido prática corrente nos anos anteriores, a circulação dos transportes urbanos de mar será suprimida no próximo dia 25 de dezembro e depois no dia 1 de janeiro. Não haverá, pois, circulação no dia de Natal e no dia de Ano Novo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.